qualquer. Muito bom dia, cidade. Bom dia para você que se liga com a gente aqui na Estúdio FM, manhã de quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. Chegando por aqui com o Versificando, primeiro programa do ano. Bom dia, Simone.
Bom dia, muito bom dia aos ouvintes. Com grande alegria, a gente inicia, né, esse ano.
Grande alegria.
2024.
Isso aí.
Trazendo as vibrações e as energias para este ano. E quem falará conosco sobre isso é a nossa convidada especial.
Deixei para você apresentá-la.
Certo. Bruna Milan. Bruna Milan, que é terapeuta holística, proprietária do Despertar. E a Bruna vai contar para nós um pouquinho o que é ser terapeuta holística. E ela vai também, antes de tudo, antes de a gente entrar nesse assunto, a gente quer conversar com você de casa, que está nos ouvindo, seja onde for que estiver, poderá participar de um sorteio que estará acontecendo durante a programação, durante o programa, né, Versificando de hoje, que vai mandar mensagem para o 3275-1678.
3275-1678.
Comunicando que está na escuta da Rádio Estúdio, que quer participar do sorteio.
Manda aí.
Que será, né, uma das terapias, uma das atividades que a Bruna faz, né? Que são é um grupo de WhatsApp que são puxões de energia que ela envia por 7 dias. Eu já fiz e recomendo muito. Então, assim, bom dia, Bruna. Seja muito bem-vinda ao Versificando. É uma grande alegria ter você aqui, como falei, para iniciar esse Versificando do ano de 2024. Seja muito bem-vinda.
Bom dia a todos, então, os ouvintes. Bom dia, Simone. Bom dia, Edson. Quero agradecer o convite, né? A participação nesse momento. E, sim, aceitei o convite da Simone para estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento das terapias, do mundo das energias, né? E o objetivo desse nosso encontro também é trazer um pouquinho de contribuição nesse sentido, para que cada pessoa tire proveito dessas dicas, desses conhecimentos e lide melhor com todas essas energias do novo ano, né? De renovação que se inicia nesse ano de 2024.
Isso aí. Então, Bruna, você explica para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, o que é ser um terapeuta holístico?
Então, terapias holísticas, terapias integrativas, né? Elas trabalham a nossa energia. Elas têm uma abordagem um pouquinho diferente de uma terapia tradicional, né? Porque o foco, o principal diferencial é olhar para o ser como um todo. Então, olhar para a pessoa muito além de alguma queixa, de algum desconforto de corpo físico, mas olhar sim para o campo do mental, né, das preocupações, dos pensamentos, das emoções, dos nossos sentimentos e também do nosso espírito, né? Uma alma que nós alimentamos todos os dias com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Então, o foco principal, o diferencial das terapias holísticas é olhar para o ser como um todo e buscar, sim, né, a cura, o equilíbrio e também os níveis de bem-estar a partir dessas terapias e da abordagem que cada uma delas nos proporciona.
A grande maioria terapias, enfim, elas são voltadas a esse campo energético, justamente sobre esse processo de energia que a gente vai estar falando, né? Sobre o ano de 2024. E que bacana, Bru, você se dedicar, né? Você, enquanto ser pessoa, se dedicar, estar em doação para auxiliar tantas pessoas, né, que necessitam cada vez mais e que, de um tempo para cá, eu acho que as pessoas começaram a olhar mais para os três pilares que compõem o ser humano, né, que é corpo, alma e espírito. Então, o espírito era uma das coisas, assim, que mais ficava deixado de lado, não era olhado. A oração, o cuidar, né, de si através da fé é algo que mantém o espírito forte também, mas há tanta energia nesse entorno do universo que muitas vezes o espírito ficava de lado. Era cuidado do corpo físico, era cuidado da mente, mas o espírito não. E finalmente, né, chega então com uma força maior essas terapias e terapeutas e seres de luz como você que nos agraciam, então, né, com essa possibilidade de cura, de curar todos os pilares que sustentam o ser humano.
Exato. Tu sabe que uma das coisas que eu sempre trago, né, gosto de trazer para a consciência das nossas clientes é exatamente isso que você posiciona, né, que você coloca. Somos muito mais do que esse corpo físico, né, que a gente habita, né? Então temos que ter um cuidado com ele, sim, mas lidar com as nossas emoções e com os nossos pensamentos também é fundamental para lidar com as situações e com os desafios que todo mundo passa, né, em vários momentos da nossa vida.
Exatamente. Então, Bru, fala pra gente aí o que são os 7 dias de puxão de energia, que é o que os nossos ouvintes estão concorrendo e participando, né?
Já estão participando.
Oh, que legal. Quem estiver mandando mensagem para o 3275-1678. Então, manda mensagem aí.
Pode ligar, é 54, o WhatsApp da rádio, então 54-3275-1678.
Então, a Bru vai explicar pra gente o que é, né? Porque é uma das ferramentas com qual ela trabalha, né? A estruturação desse grupo dos 7 dias de puxões de energia. Ela vai estar explicando pra gente o que é, né? Esse brinde, né? Para os nossos ouvintes.
Muito bem. Então, várias das terapias, os atendimentos são presenciais, sim, todas elas, né? E alguns nos permitem essa abordagem no online, né? Os tratamentos à distância. Então, existem vários grupos na qual eu proporciono ao longo do ano, né? Com o meu trabalho. E esse que tem as inscrições abertas, né, e que algum dos nossos ouvintes vai ganhar e participar dele, é essa abordagem do online, tá? Então, o grupo se chama Puxões de Energia, é uma ferramenta da terapia, da técnica de barras de Axis, tá? Axis em si nos permite apenas o atendimento no presencial. Essa proposta que eu trago para o online é através das ferramentas, dos processos verbais que a gente chama, tá? Dentro da área da terapia. E o objetivo é trabalhar a nossa energia. Tudo à nossa volta é energia, o nosso corpo é energia, vibra energia. E o objetivo desses puxões chega para os participantes através de um áudio, tá? Todos os dias, por 7 dias consecutivos, tá? Então, o pessoal recebe na parte da manhã, podendo ter a liberdade de escolher qual o momento do dia que quer trabalhar essa energia, ouvir esse puxão de energia. São 3 temas que eu foco ao longo desses 7 dias, 3 temas em específico. O primeiro deles é dinheiro, a energia do dinheiro, a energia do amor próprio e de relacionamentos também, a forma como a gente lida com as nossas relações. E o foco do puxão é conectar a energia do nosso corpo com a energia desses 3 temas, com a energia que a gente deseja manifestar ao longo desses 7 dias. E as transformações são incríveis, peço para Simone dar o feedback dela também, que participou de uma outra edição desse grupo, né, no ano passado. E é realmente para fazer essa conexão através das ferramentas de Axis, para quem se permite, ouvindo o áudio e tirando aquele momento do dia para fazer essa conexão.
Bom, eu enquanto participante, então, posso dizer que os benefícios são absurdos, assim, eles não agem somente naqueles dias em que a gente está, né, com a possibilidade de ouvir todo dia um áudio diferente. E eu participei justamente quando eu estava num processo totalmente fora da minha zona de conforto. E foi onde eu consegui manter a serenidade de tudo o que estava ao meu entorno, de toda a pressão que havia em torno disso, e poder me manter tranquila e estável, né? Então, foram extremamente importantes esses áudios durante esses 7 dias que eu fui ouvindo, em que eu consegui ter clareza para tomadas de decisões e auxilia nesse processo exatamente, né? No curar, no cuidar da nossa energia, no que a gente quer manifestar. Muitas vezes, quando a gente está sob pressão, sobre uma tensão que não é a nossa tensão, né? Que é externa, provocada pelo externo, porque, como a Bruna bem dizia, tudo é energia, então a energia do todo nos afeta. Então, conseguir fazer com que a nossa energia esteja com essa barreira de proteção para que o externo não nos atinja tão fortemente, né? Então isso faz com que a gente consiga ter mais clareza nessas tomadas de decisões e no condicionar o dia a dia, né? Então...
E a Simone falou uma palavra-chave, assim, dessa ferramenta de barras de Axis, né? Clareza, consciência, né? O objetivo, o foco dessa terapia, dessa técnica é acessar mais consciência, né? Então, aprofundar os nossos conhecimentos, ter clareza sobre as situações e se liberar, né? De crenças, de limitações, que pode estar impedindo essa visão, essa fluidez nessas áreas em específico. A gente pode trabalhar várias... áreas da vida em Axis, mas ao longo desses 7 dias eu opto por trabalhar 3 para as pessoas já irem sentindo esses movimentos.
Muito bem. Então, Bruna, vamos entrando então agora para as energias do ano de 2024. Nós, enquanto pesquisadores, né, Edson, nós fomos falando um pouco no último programa de 2023 sobre essa leva de onda de energia, só que como nós temos pessoas que entendem muito mais que nós sobre o assunto,
vamos
então...
Vamos deixar quem entende falar sobre o assunto, né?
Exatamente. Então, por isso a nossa convidada, né, do primeiro programa do Versificando deste ano é justamente Bruna Milan, que entende, que tem esse entendimento e pode nos trazer essas consciências e essas clarezas. Então, Bruna, agora a gente vai falar sobre as energias do ano de 2024, baseadas na técnica de tarô, certo?
Exato. Vamos trabalhar, então, falar, né, sobre as energias desse ano de 2024, que a Simone e o Edson trouxeram, né, que é uma energia do ano 8, que são a soma, né, desses dígitos, que fecham nessa energia do 8. Quero deixar bem claro aqui que a Bruna não trabalha com numerologia, né? Então, os conhecimentos aqui remetem, sim, à energia do tarô terapêutico, tá? Que é uma terapia, um serviço também que eu presto lá no Despertar. Então, a gente faz toda essa relação para trazer para a consciência, né? Quais são essas energias do ano de 2024. Então, o ano 8... ele remete à energia da carta da justiça, tá? O 8, ele remete à plenitude, à felicidade, a um ano de colheita, de muita prosperidade, né? De alegrias, de completude, sim. É um estágio da vida onde todas essas energias estão à disposição de cada pessoa. Mas o diferencial aqui é como cada pessoa lida com isso e tira proveito dessas situações. A energia da carta da justiça se fala muito em um acerto de contas com a vida, no sentido das coisas, das situações chegando para cada pessoa de uma maneira justa e correta. Mas isso conforme a atitude que cada um teve até então, né? Então, algumas clientes me questionam, né? Ah, então eu não vou passar dificuldade nenhuma ao longo desse ano, né? Porque tudo vai acontecer de forma justa e de forma correta. Sim e não, né? Sim, se a forma como tu lidou com isso anteriormente, se tem alguma coisa que não aconteceu de uma maneira correta, é a oportunidade de acertar, de ajustar isso, de lidar com isso, né? Para buscar, sim, um equilíbrio e aí, sim, aproveitar de toda essa colheita, desfrutar dessa felicidade, né? São as situações vindo à tona também ao longo desse ano, mas nessa oportunidade de virem à tona para serem trabalhadas, para serem curadas, onde o senso de justiça sempre vai prevalecer.
Então, quem tem questões judiciais também, né?
Também.
É um ano extremamente importante para a resolução desses contextos.
É uma energia mais propícia a que tudo se resolva,
isso,
né? A que coisas ocultas, de certa forma, né, venham à tona, que as máscaras caiam, né? No sentido de que sejam revelados, né? Que sejam trazidos para a consciência. E é uma questão energética muito forte, então tem um conselho bem latente, assim, nesse ano, né, nessa energia do 8 e da justiça, de que as pessoas avaliem realmente aonde é importante, aonde é válido estar colocando a tua energia, né? Vale a pena eu lutar essa batalha agora, eu entrar nesse desafio agora? É o momento de lidar com isso, né? Demanda realmente o meu foco nesse momento? Então, são questões que precisam vir à tona, para que as pessoas vão lidando com cada situação que vá chegando também de uma maneira favorável.
Lembrando, então, que é um ano da energia, né, da resolução, por conta da Carta da Justiça. E por ser essa vibração de um ano 8, em alguns tarôs, a carta número 8 é a carta da força também, né? Então, a força traz essa questão da gente domar os nossos leões interiores, não é isso, Bru? A gente ter, então, junto com a carta da justiça, traz justamente isso que a Bruna estava falando, né? Desse cuidado, de onde eu estou botando energia, o quanto eu estou utilizando dessa minha energia interna, o quanto eu estou deixando os meus leões atacarem o que não é necessário e gastando uma energia com alguma discussão, alguma desavença que não nos leva a nada. Então, nos convida a ponderar, a ter essa, né? A justiça tem a balança. Então, não é 8 e nem 80, tem sempre, entre 8 e 80, tem outras 72 possibilidades. Então, a carta da força complementa esse 8 da justiça e faz a gente dar ter esse olhar, né? Para a amplitude do todo, não ser extremamente radical. E fazer essas avaliações. E na colheita a gente colhe o que planta, né? E então isso fica mais intenso ainda, porque na vida a gente colhe e planta muitas vezes ao mesmo tempo, e ainda enquanto está colhendo, está plantando, está preparando a terra, né? Colocando, trazendo isso para uma materialidade, né? Não é o ciclo do plantio que você arra a terra, 3 dias depois você faz o plantio, né? já está mais o pessoal aqui, né, do interior, acostumado com o plantio direto já, né? Também, então, eles já aram a terra e já plantam a semente ao mesmo tempo. A gente está nesse processo também, né? Está arando a terra e fazendo o plantio ao mesmo tempo, mas também colhendo anteriormente. Então, a gente está fazendo todos esses processos em um momento único. Ele não tem essa divisão das atividades, né? Então, que a gente tenha esse discernimento, essa clareza, que use a energia desse ano favorável a nós. Então, o que está favorável, né, no contexto da balança da justiça, para ser revelado, que se revele, mas se a gente é a parte oculta, né, que traz da carta, talvez a gente seja o revelado, né? Então,
exato, e isso que a Simone coloca da balança, ela está representada na carta da justiça e ela traz para a consciência muito isso do equilíbrio entre razão e emoção, né? Tem situações que a gente não vai agir apenas pela razão, outras situações que a gente também não vai agir apenas pela emoção, né? Então, buscar um equilíbrio em todas as situações nesse sentido, entender também que muitas coisas não acontecem no tempo que a gente deseja, né? Que a gente gostaria, mas acontece quando é divino para cada pessoa, quando a gente realmente tem a capacidade de lidar com aquilo naquele momento. E nem sempre é o tempo que a gente deseja, né? Então, o entregar, o confiar, o saber soltar o domínio sobre as situações, né? Tá muito relacionado a isso.
Exatamente. E ainda dentro dessa questão, né, das energias do ano, vou trazer dois poemas do meu livro. Um deles se chama Horizontes. E é como nós acabamos de deixar um ano para trás, né? Acabamos de deixar 2023 para trás, e que nós só levemos dele o que ele nos trouxe de coisas boas e o que ele nos trouxe de lições. Não existem erros, não existem acertos. Existem consequências do que nós fizemos. E entra o ano 8 da justiça, que é a colheita dessas ações. Então, que a gente traga, né? A gente carregue de 2023, desse ano que acabou, desse ano que passou, todas as lições que a gente tirou de viver, sejam as experiências boas ou sejam as experiências ruins, e que a gente carregue conosco as pessoas que realmente torcem pela gente, que estão conosco verdadeiramente. E quando a gente começa a trabalhar essa energia em nós e entender isso, as pessoas muitas vezes vão se afastando automaticamente, e a gente não entende o porquê de alguns cortes também, né? E eles vão acontecendo. E eu acredito que nesse ano da justiça, esse ano 8, essas energias dessas podas e desses cortes, das pessoas que não nos agregam, eles serão mais fáceis de serem feitos, acredito eu também, né? pois a Bru fala sobre isso. O poema Horizontes. Deixei para trás tudo que assombrava a alma, tudo aquilo que me manteve presa ao que não sou. Libertei-me das amarras, sintonizei a direção para onde sopra o vento. Sem medos, sem culpas, sem arrependimento, sem desculpas, e simplesmente fui. Fui para trilhar novos horizontes. Então, que 2024 seja isso, sem medo, sem culpa, sem desculpas, sem arrependimentos, que a gente faça desse ano um ano novo, mas que ele seja a partir da gente, né? Dessa libertação, que é o nome do outro poema. Borboleta, que saiu, alçou o seu primeiro voo, não volta mais para o casulo. Assim são as pessoas. Quando saem de suas gaiolas e amarras feitas de pensamento, abandonando sua zona de conforto, redescobrem-se em novos horizontes. E não há o que os faça caber naquela antiga realidade. Então, que a gente não volte para 2023. A gente tem 366 dias, um ano a mais neste ano, para viver essas energias novas, que seja realmente de renovo, que a gente faça valer, né, o ano todo como um ano bom, que a gente olhe, então, para trás somente para trazer essas consciências que a gente teve no decorrer de 2023, não repetir o que não deu certo, tentar novamente e trilhar, né, esse caminho de libertação da gente, porque tudo começa pela gente, né? Existe um meme que circula na internet que a taróloga diz que o problema de todos os nossos problemas são nossos, né? Que a taróloga abre as cartas e ela diz, não, o problema é você, não, né? O problema está em você, você que precisa melhorar isso. Embaralha esse negócio direito, né?
Embaralha de novo isso aí.
Que não, por mais que o tarô só revela as energias que a gente está vibrando naquele momento, né? Que não são adivinhações, são contextos, né? Não são bruxarias, como muita gente traz. E o tarô é uma ferramenta extremamente importante para essa nossa tomada de consciência, essa clareza nos nossos caminhos, né? Então a gente abre as cartas do tarô porque elas revelam a energia que a gente está vibrando dentro, né, representada dentro das 72 cartas do tarô. E Bru, que eu falava, né, da questão dos horizontes ali e tal, anteriormente, você ainda lembra o gancho? Eu sempre esqueço que eu falo com muita rapidez. Eu falava sobre a questão de
novas visões, novos caminhos, né?
Isso.
Então, sim, e eu consigo fazer esse link com as terapias também, né? De um modo geral. E da forma como elas expandem a nossa consciência, nos mostram outra visão sobre um sentimento, sobre uma emoção, sobre o momento que a gente está lidando, né? Porque às vezes a situação é tão desafiadora que a gente não consegue ter clareza, né? E a gente só precisa desacelerar, tirar o pé um pouquinho, né, para a situação se mostrar, para a gente se posicionar diferente, talvez, diante daquela situação, né, e lidar com tudo isso, né. As situações chegam até nós porque somos capazes de lidar, com certeza, né, então fugir delas não é uma solução. E vem essa energia do ano 8, né, e da justiça também para mostrar, né, lide com isso. Você é capaz de lidar com todas essas situações e ter um desfecho justo e correto para cada um.
Eu falava da questão dos cortes, né? Que se o ano 8 era justamente essa propensão de facilidade nesses cortes, a gente ter esse direcionamento de a gente entender quem deve trilhar o caminho conosco ou não, quem nos agrega energia ou quem nos suga a nossa energia. Então, que a gente estaria mais propício à energia, estaria mais propício para a gente estar fazendo essas reflexões, né? E era sobre isso que eu falava anteriormente, né? De quem trilha esse caminho com a gente.
A representação da carta, né, da justiça, a mulher representada nessa carta, né, ela tem uma espada em uma das mãos e a balança na outra, né? Então ela vem nesse sentido das batalhas, sim, né? Onde a gente vai colocar nossa energia, como nós mencionamos antes, mas também tem esse sentido dos cortes, né? As podas que são necessárias que a gente faça ao longo da vida e ao longo de cada situação também. Então, vem nesse sentido que tu nos trouxe também, com certeza, né? O que fica na nossa vida, o que eu preciso cortar, né? Que situações que eu preciso lidar. aonde minha energia está compatível com isso, aonde eu estou confortável, onde me trouxe um desconforto, a gente precisa se questionar, né, o porquê daquilo e até que ponto que nos faz bem. Então, sim, tem esse sentido dos cortes também, relacionado a esse ano e a essa energia.
Muito bem. Então, dando sequência, né, ao restante das terapias das quais você tem qualificação e que você aborda e que você traz. Então, já falamos da barra de Axis, né? Que é quem estiver mandando mensagem aí pra gente vai estar concorrendo. No finalzinho do programa a gente faz o sorteio pela numeração da ordem das mensagens que chegaram. 3275-1678.
3275-1678. Falei aqui sem o microfone aberto, gente. 54, código de área, né? 3275-1678. O pessoal tá participando.
Que bom. Por aqui tem mandado mensagem no meu WhatsApp, né?
Pela vale lista também,
de
né?
Transmissão. Vale.
Vale também,
vale,
né?
Também. Vale também. Depois a gente junta, dá um número para cada um, do um às pessoas que participaram e todo mundo que tá mandando mensagem dizendo que tá acompanhando aqui vai entrar nesse sorteio. Depois a gente entrega o número para a Bru e ela entra em contato e já adiciona a pessoa, né, no grupo quando ela estiver formando. E que energia, boas energias só fará bem para, né, quem for o grande sortudo. Então, falamos da barra de Axis. Além da barra de Axis, a gente falou do tarô, então, que o tarô também é essa grande novidade, né, Bruna? Tarô também é uma das ferramentas que a Bruna atua, né, já há algum tempo, mas ela ainda tinha guardado numa caixinha e poucas pessoas sabiam dessa... As pessoas mais próximas ainda, né? Mas sempre disse pra ela, Bruna, tá na hora de soltar pro mundo, então...
E aí ela me chama pra rádio, né, gente? É isso aí.
Falamos do
Axis. Ela solta hoje isso aí, então assim...
Sim, bum, explodiu.
Axis e tarô, e mais o que você traz pra gente, né?
Então, a primeira terapia, a primeira técnica, né? Quando eu iniciei nesse mundo foi o Reiki, né? O tradicional Reiki, que eu sou apaixonada até hoje, né? Então, trabalho com o Reiki, o Baras de Axis. A Tameana também é uma terapia que eu trabalho há um tempo. Terapia dos Anjos. Nessa abordagem do Reiki também, tem todo um trabalho energético com a parte da energia do dinheiro. Então, o Reiki do dinheiro, o Reiki da abundância, conectando a pessoa com essas energias, né? As limpezas energéticas, então, tanto de ambientes quanto pessoal, né? Para os clientes, enfim, para as pessoas que vão se conectando com todas essas energias. E o tarô, de uma maneira terapêutica, né? Uma abordagem de trazer consciência, de tirar essa parte de divinatório, de magia, né? Que muita gente ainda relaciona, né? Então, trazer um conceito novo também para esse trabalho terapêutico que vem através das cartas, sim, através do tarô.
Muito bem. E você pode nos falar um pouquinho mais sobre o que é a energia do Reiki? Assim, bem por alto, porque o nosso programa, né, ele vai já quase se encaminhando para os minutos finais, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada terapia, mas o que aborda, assim, esse primeiro contexto e a diferença entre uma e outra, porque cada uma, muitas delas trabalham nos mesmos campos, mas cada uma é específica para, né?
Sim, eu sempre trago que essa parte das terapias integrativas, holísticas, elas vão ter esse foco do bem-estar, né? Do reequilíbrio energético, só que cada uma delas com uma abordagem diferente, né? E muitas vezes, no momento de vida de cada pessoa, o Reiki vai fazer um sentido maior, vai fazer uma conexão maior. Em outras situações, o Axis vai fazer mais sentido para aquela pessoa, né? Então, vai muito do profissional, do terapeuta também avaliar o que é válido, o que vem ao encontro daquele momento. Mas o Reiki é uma técnica bem antiga, né? Bem conhecida também. Trabalha, sim, essa questão energética, trabalha a reposição de energia, trabalha o alinhamento dos nossos centros de energia, que são os chamados chakras, né? Que muitas pessoas já devem ter ouvido esse nome, já devem ter ouvido, né, essas palavras nesse sentido. Então, trabalha todo um alinhamento energético desses nossos centros de energia, que por vezes podem estar bloqueados, né? Com essa energia bloqueada em função de alguma situação ou de alguma demanda daquele momento. Então, o Reiki entra para trazer esse reequilíbrio, né? Para trazer esses benefícios, esses níveis de bem-estar também. Um fato bacana, assim, que eu gosto de trazer sempre do Reiki é que ele é uma terapia holística, sim, mas ele já foi reconhecido há alguns anos pela Organização Mundial de Saúde. Então, é algo que já foi comprovado, os benefícios energéticos e também a corpo físico, né, a nível de corpo físico. E já tem até trabalhos acontecendo em hospitais, né, em...
Que ajuda na melhora, né? Do... né.
Isso. Então, é algo que vem em conjunto, né, com a medicina tradicional também, mas para trazer esses benefícios energéticos. Então, eu acho algo bem interessante, assim, também.
Porque como nós falávamos inicialmente, né, nós não somos só esse corpo físico que habita a Terra, né, nós somos esses três pilares, corpo, alma, espírito e energia, né, então quando... todo esse contexto está alinhado, então a condição de saúde melhora, a condição de pensamento, do pensar, de tomar as atitudes, elas são tomadas com mais clareza, a gente consegue, né, praticar esse desacelerar que muitas vezes a gente está ali no automático. Então são terapias que nos ajudam a olhar para dentro, né? Para dentro do nosso corpo físico e o que existe de emoção, o que existe de trauma passado também, porque trabalha, né, nesse contexto de memória e vai limpando todas essas energias que às vezes a gente carrega, energias que não são nem nossas, assim, que são lá dos nossos antepassados, e a gente só vai repetindo esses padrões. E muitas vezes é inconsciente, né? Então vai trabalhando também, algumas ferramentas trabalham justamente essa inconsciência, né? Dessa energia que a gente manifesta no agora, mas que são energias lá do passado.
Exato, e poder proporcionar ao outro a libertação, né? Dessa conexão, se isso não está sendo benéfico, né? Essa questão de ancestralidade é uma abordagem ligada à constelação familiar, né?
Isso.
Que também tenho esse atendimento, né, no espaço, no despertar, mas é uma colega, né? Uma outra terapeuta.
É com parcerias,
que,
né?
Isso, é com parceria. Que vem fazer essas trocas também. Mas é algo que é lindo para quem se propõe, né? Se permite. Isso aí.
E aí você já... explanou um pouquinho sobre cada, né, sobre cada terapia. E aí a gente vai falar um pouquinho agora ainda, voltando, né, nesse contexto da energia do ano, que a gente sempre inicia e finaliza o programa com o mesmo tema. E a gente quer trazer, então, para as pessoas, e dizendo que nós entramos hoje na energia da lua nova, que também é extremamente importante a gente olhar para isso. O universo está todo sintonizado e sincronizado nesse contexto. Então, para aquelas pessoas que estavam lá no final do ano só esperando as férias, e quando as férias chegou, nem 30, você precisava pensar em meta para 2024, não precisava pensar, só pensava, né? Sombra
boa.
Você
fez meta, Simone?
Eu fiz.
Fez?
Mas eu ainda tenho para fazer hoje.
Eu não pensei em meta nenhum para esse ano, senhora. Tô bem assim, deixa rolar.
Se atingir, a gente dobra.
Deixa vir.
Deixa
que fazer meta, Bruna, por esse ano?
Olha, eu recomendo. Eu recomendo. Porque você colocando as metas, né, no papel, da forma como você quiser materializar aquilo, né, o teu foco, a tua energia é maior. Não que a gente não possa mudar ao longo do ano, né?
Acho que a gente vai se dedicar mais àquilo.
Exato, exato. E vai podendo rever também ao longo do ano e dobrar a meta, como a Simone disse,
sim,
né?
Enfim. Mas não fiz, dá tempo ainda.
Dá tempo, dá tempo.
Isso aí.
E é justamente sobre isso que nós estávamos falando, né? Que hoje a gente entra na primeira lua nova do ano. Então a energia da lua nova é justamente essa... energia propícia para essa criação e idealização de projetos e de planos. Então, como a Bruna estava falando, projetar planos para o ano não nos faz com que se sentencie isso para ser. Então, a cada mês, a energia da lua nova chega na nossa vida, no nosso cotidiano, e é o momento da gente ir lá, olhar novamente aquelas metas feitas no final de dezembro ou no início de janeiro, que hoje é um dia muito propício para isso, que hoje eu vou fazer também, né? O que eu vou indicar para os nossos ouvintes aqui. E aí, o que vamos indicar, né, Bruna? Então, fazer essa reflexão. Porque não adianta a gente só traçar metas e não fazer planos de como realizá-las. A gente pensando hoje, no dia de hoje, né? Dia 11/1/2024, eu não sei qual vai ser a minha realidade no dia 11 do mês 8 de 2024. Talvez os meus planos com a minha realidade do que eu construí até lá não estejam de acordo. Então, por isso, né? Fazer esses planos a longo prazo, seja um ano, dois anos, seja um mês, dois meses, três meses, mas ir revisitando e fazendo ações concretas para que esses planos realmente funcionem. Não adianta a gente imaginar possibilidades mirabolantes para um ano e saber que a gente não vai ter energia suficiente para realizar aquilo. A gente vai chegar lá no final de 2024, a gente vai estar totalmente desanimado e vai dizer: eu não faço mais porcaria de plano e meta nenhum, porque nada dá certo. Mas o quanto você dedicou-se a isso, né? Então a ideia é trazer planos sim, metas sim, mas metas conscientes, não é mesmo, Bruno?
Então, essa energia da lua nova é exatamente isso que a Simone colocou, né? É um momento para aprender, para avaliar. A energia dessa lua nova, ela vem para falar de transformação, de renascimento. E sabe que ontem, quando nós estávamos alinhando as ideias que nós íamos trazer hoje, né, para os ouvintes, e a Simone me trouxe essa consciência da lua também, né? Então eu fui rever esse conceito. E algo que veio muito forte para mim é que essa questão de transformação, de renascimento, né, que está mais latente hoje por ter entrado nessa energia, remete a uma das cartas do tarô também, né, Simo? É. Que é a carta do renascimento, né?
Exatamente.
É uma carta que ela está no centro, né, dos estágios ali dos arcanos maiores do tarô, e ela é o momento onde a gente se encontra, se depara com o final de ciclo, onde a gente precisa fazer uma finalização, deixar para trás o que não cabe mais e rever tudo isso para abrir espaço para que o novo chegue na nossa vida, né? Então remete um pouco a essa energia da lua nova nesse sentido, de que a todo momento a gente pode sim rever as metas, de que a todo momento a gente pode transformar, renascer, né, e reconstruir coisas novas, avaliar tudo isso, aprender o que a gente quer, buscar, né, o que a gente quer manifestar a partir disso e começar sim um ciclo novo.
Últimos minutos então para quem ainda quer participar.
3275-1678. E a galera está participando aqui também e está mandando um recadinho aqui. Passando só para dizer que acho incrível as mensagens que a Bruna posta no seu Instagram. Olha aí, ó, parabéns, galera, tá te seguindo aí, né? Parabenizando também.
Olha só que bacana, muito obrigada, gente.
E o pessoal quer saber aqui como tirar energias negativas de pessoas que nos cercam, Bruna.
Olha só. Aí, ó. Então, gente, a primeira dica que eu dou nesse sentido é a questão da limpeza energética, tá? Também existe um tabu muito grande com relação a isso, e eu fico feliz quando vem essas perguntas, sabe? Porque são as pessoas realmente sentindo, percebendo isso à nossa volta e vendo quanto a gente está fazendo trocas energéticas a todo momento e o quanto algumas energias sim são mais leves e fluídas e outras, né, são mais densas. Muitas vezes é aquela pessoa que está vibrando nessa frequência, né, mais baixa por estar passando por algum momento mais desafiador, uhum, na vida dela, e nós estamos trocando energia com as pessoas com quem a gente convive, nos lugares onde a gente frequenta, né? Então imagina toda essa bagagem do dia e você trazendo lá pro interior da tua casa, né? No final do dia, compartilhando com as pessoas com quem tu convive, com as pessoas onde seria o teu momento de descanso, né? O teu momento de acolhimento dentro do teu lar, da tua casa, né? Então tudo isso é como se fosse descarregado ali, né? Então a limpeza energética, por mais que seja de ambientes, trabalha essa energia, porque não tem energia externa aí, né? E trabalha também nas pessoas que ali estão, que ali convivem, que ali residem, né? Então é uma limpeza que age num todo, de uma maneira de libertação, assim, de trazer fluidez, de trazer movimento e de trazer limpeza, purificação, transmutação dessas energias, para que nada externo esteja ali interferindo no bem-estar das pessoas, né? Isso vale tanto para os lares como para ambientes de trabalho, tá? Negócios também, que acaba tendo muito mais troca de energia, tá? Então, essa é a minha sugestão.
Muito bem. O pessoal também está dizendo aqui: sou apaixonado por esse mundo, parabéns. Galera que está ligada com a gente nesta manhã.
Oh, que bacana. Então aí, né, Bruna, vamos passando, enquanto a Bruna vai passando a Enquanto a Bruna vai passando o ritual, né? Para que eu também vou fazer hoje. Edson, se você achar que é, né, divino para você, se você achar que é legal você pensar sobre, então faça também. E aí depois a gente chega, né, talvez no final de 2024, a gente traz a Bruna de novo para falar das energias de 2025 e a gente senta aqui e confabula se os nossos projetos e metas deram certo.
Tem uma Ali em casa também, né? Minha esposa, que ela também é apaixonada por esse mundo, né? E ela adora isso aí também.
Que bom. Então, leva pra família, né? Que a Ali sempre nos ouve também, uhum, né? No espaço, no trabalho dela. E se ela estiver ouvindo, né? Já junta, já dobra as folhinhas de louro, não é, é isso, aí, Bruna? Uhum. Então, a Bruna vai passar pra gente aí. Então, encerradas, né, as participações. A gente teve quantas participações aí na rádio, Edson? O pessoal mandou mensagem por aqui,
mandou,
também.
Mandou, tá mandando ainda agora aqui, né?
Tá
então
mandando?
Vamos deixar o pessoal...
Deixar ainda?
Quer fazer agora já? Quer
deixar? Esperamos? Mais esperamos mais um pouquinho? Então depois que a Bruna... Deixamos até o final da Bruna passar pra gente o ritual,
isso,
né?
Aí, depois a gente chama aqui a galera.
E aí
então
a gente chama a galera e a gente faz o sorteio. Pra fazer o sorteio rapidinho, tem um sorteador aqui aberto, a gente coloca entre número tal e número tal, na ordem que chegaram as mensagens, beleza, entre lá e aqui no meu WhatsApp. E a gente coloca todo mundo nessa lista aí e deseja boa sorte. Então vamos lá, Bruna?
Muito bem. Então a sugestão que nós vamos deixar para os ouvintes, né? Hoje é um ritual para aproveitar dessa energia do ano 8, dessa energia da lua nova que acontece hoje, né? Então, o foco desse ritual é para que a gente manifeste, né? Quais são as metas? Quais são os teus objetivos ao longo desse ano novo, né? Então, o que eu trago para vocês é que vocês listem 8 metas, como é o ano 8, né? Vamos se conectar com essa energia. Então, são 8 metas.
Só 8, Bruno?
Só 8.
E só
foco
tenho 10.
Nas 8 principais.
Tira 2. Vamos lá.
Foco nas 8 principais.
Trocando lugar aí, deixando, né?
Mais tomara claro que tu manifeste as 10, né? Mas... É. Então, dá foco nessas 8. Coloca um nome, uma palavra central que represente cada uma dessas metas. Então, eu quero trocar de emprego, né? Coloca lá novo emprego, emprego novo, enfim. Filtra, né? Reduz ali pra colocar em algumas palavrinhas. Preciso que a pessoa separe também 8 folhas de louro. Por que o louro, Bruna, né? O louro representa a abundância, a prosperidade. Então, como a gente quer manifestar, né? A gente se conecta com essa energia. Então, pega as folhinhas e escreve cada uma dessas palavras centrais que remete à tua meta, ao teu objetivo, cada uma em cada folhinha de louro. Então, as 8 metas nas 8 folhas. E escolhe um ambiente, um local que faça sentido para ti. Ao ar livre, que te conecte com aquela energia. Pode ser no jardim da tua casa, pode ser num sítio ou num pátio, em algum lugar que tu goste de frequentar, que tu vá com frequência, né? Na gruta, né? A gente tem um ambiente tão lindo aqui em Nova Araçá também, né?
Junto à natureza,
junto
então
à natureza, ao ar livre, isso. E o objetivo é que essas folhas de louro sejam enterradas, tá? Num local que tem esse
próspero,
significado, isso.
Né?
O objetivo de fazer, né, desse ato do enterrar as folhas é para que fertilizem as tuas metas. É para que tu coloque a energia ali de fertilização, de criar, de manifestação, de que aquilo cresça e aconteça na tua vida.
Maravilhoso. Então tá aí. Separar 8 metas. Dentre todas as metas, pense, repense, separe 8 metas. Mas além dessas metas, a gente vai deixar um pouco mais desafiador. E você vai pensar também que além das metas, o que você precisa fazer para alcançar cada uma delas e listar. Eu me comprometo, preciso de um novo emprego. Eu me comprometo ao quê? Vou esperar que o universo mande esse novo emprego? Não. Eu me comprometo a enviar o meu currículo, ir em busca, fazer entrevistas, né? Então, o que eu vou fazer para que esse emprego chegue?
Tem que se puxar, né?
É.
Tem que fazer a sua parte, né?
Então, a cada meta se questione qual a ação para, né, materializar isso. Pois vão dizer que as folhas de louro lá enterrada não vai resolver,
não deu certo, né?
E vão culpar a Bruna, Simoni, o Edson.
Nós vamos trabalhar pra isso, né?
É. Não, né? Então, pensando também, né, refletindo sobre essa questão das metas e das prioridades, que eu venho ressaltar assim, que a gente trouxe a Bruna aqui justamente para esse contexto de reflexão, que é a questão de que não adianta a gente ter várias metas no ano e se a gente não cuida da nossa saúde emocional, se a gente não cuida da nossa saúde do espírito e se a gente não cuida da nossa saúde do corpo. Então, se entre todos esses 8 desejos, nenhum desses 3 estiver fazendo parte dos desejos que você colocou, dos 8 desejos que você listou para esse ano de 2024, você já começa um pouco errado, né? Então, ter essa prioridade de cuidar dessas 3 questões, corpo, mente e espírito, é o primeiro passo para que a materialidade de todos os outros 7 desejos realmente aconteça. Então vamos lá, quais foram as participações aí, Edson? Deixa eu espiar aqui no meu WhatsApp agora também.
Vê as tuas aí, aqui eu tenho 5 participações.
Ok, vamos ver por aqui. Temos mais 6. Então temos 11 participações. Vamos ao sorteador com 11 números e dentro disso vamos fazer a nosso sorteio. Vamos lá, 1, 2, 3 e sortear. Tivemos o resultado do número 9.
Então tá na tua listinha.
Então está na minha listinha. Então a pessoa de número 9, vamos contando ali, do 1 ao 5, quem mandou mensagem para o Edson. Aí temos aqui 6, 7, 8, 9. Tivemos aqui a Kelly. E a Kelly é uma grande amiga minha. E a Kelly é lá de Brasília.
Oh, que bacana.
Está nos ouvindo, que está acompanhando. Está aqui às 10h07. Ela me mandou mensagem por aqui, já dizendo que estava na nossa companhia. Depois ela reforçou que queria participar do sorteio. Parabéns, Kelly. Kelly Machado, que é poeta, escritora também. Minha colega de lab, de longa data e caminhada, uma grande amiga. E também um pouco bruxinha que gosta dessas energias. Quando eu digo que as energias, né? Conversam.
Parabéns,
então.
Aí.
Parabéns, Kelly. Vou passar seu número depois para a Bruna. Ela vai entrar em contato com você. E aí que seja, né, um bom momento, um momento de muito proveito. Esse grupo dos 7 puxões, dos 7 dias de puxões de energia para você. Bruna, vamos nos encaminhando aos minutos finais, então. Suas considerações finais. Onde as pessoas te encontram e como é que, né, funciona todo esse processo das terapias ainda ali, rapidinho, para o cliente, né?
Muito bem. Então, a divulgação do meu trabalho, principalmente, né, pelas redes sociais, né, pelo Instagram, então é o @despertar, né, que é o nome do espaço, Despertar Espaço Terapêutico, né. Quero agradecer a todos vocês ouvintes, né, parabenizar a Kelly, dizer que vai ser um prazer ter a participação, estar conectada com ela energeticamente, né, através desse grupo. Entre em contato contigo em breve, né. Quero agradecer ao Edson, a Simone pelo convite, pela oportunidade, né, e por esse momento de troca, que sempre agrega muito a todos nós.
E em janeiro, tem alguma ação que você está, né, programando, que é o Repense, dá tempinho ainda de falar, né, que é o Repense, enfim, procurem a Bruna nas redes sociais e sigam, né? A Bruna está fazendo uma ação para Nova Araçá, que é o Repense, questão de dinheiro e tudo mais.
São vários eventos, né? A gente sempre estou buscando, né? Tanto nesses grupos, no online, né? Trazer essas terapias, essas consciências. E o Repense é um momento que vai acontecer no presencial, né? É a segunda edição dele, já aconteceu a primeira na cidade de Marau. Tenho parceria com uma amiga, com uma colega, né, que é a Juliane. Ela trabalha na parte de finanças, tá? Então, ela vem trazer toda essa bagagem, esse conhecimento da vida financeira, de consultoria também. E em conjunto com o meu trabalho das energias, né? Então, é Repense o seu comportamento sobre o dinheiro. A primeira edição já foi um sucesso, né, na cidade de Marau, e agora nós estamos trazendo aqui para Nova Araçá também. Então, podem entrar em contato comigo, que eu explico um pouquinho mais, né, que o tempo não nos permite, mas tem a divulgação também nas redes sociais e vai acontecer no dia 25 de janeiro.
Então, façam, né, o seu ritual de ano novo e pensem, repensem nas suas metas, que esse ano possa ser magnífico, que possamos trilhar esse caminho juntos e que cheguemos no final de 2024, iniciando 2025 com a nossa energia lá em cima e que a gente não esteja tão exausto, que vá cuidando da nossa energia durante todo o ano, não deixando somente lá para o final do ano. Agradeço a companhia de todos. Esse foi o primeiro Versificando do ano de 2024. Agradeço a participação da Bruna. Acompanho o trabalho dela, sigo nas redes sociais. Parabéns, Kelly, pelo sorteio, né? Por participar aqui com a gente. Edson, obrigado pela sua parceria de sempre.
Nós que agradecemos.
Também. E vamos lá, né? Hoje anotar as nossas folhinhas.
Até quinta-feira, minha gente.
O problema é se todo mundo for pra gruta aqui em Nova Araçá, a gente vai desenterrar uma folha do outro, né? Já pensou? Mas vamos lá, vamos fazendo as nossas metas e acreditando
nelas.
Isso
aí. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.
Até mais.